Fala de novo para o seu vizinho, fique atento. Essa semana vai ser poderosa. Não perca nada em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado por esse tempo na tua presença. Sabemos que tu és Rei e Senhor. E o Senhor tem liberado uma palavra sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja nestes dias. Deus, como somos gratos por estarmos vivendo este tempo. Por outro lado, Senhor, sentimos a responsabilidade e não queremos nos omitir em nada que o Senhor deseja fazer através das nossas vidas. Portanto, a nossa oração é, Senhor, eis-nos aqui, usa a nossa vida. Senhor, usa aquilo que temos, aquilo que somos. Usa, Senhor, os recursos, os dons, os talentos, a graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Usa para a glória do Teu nome. Nos apresentamos a Ti, Senhor. Cremos que nesta noite o Senhor tem uma palavra para o nosso espírito e nós a recebemos com alegria e bendizemos o Teu nome. Declaramos que neste ambiente nenhuma interferência das trevas tem poder. Estamos aqui, Senhor, na liberdade do Teu Espírito Santo e só o Espírito Santo de Deus, só o Senhor Jesus pode operar e atuar em nosso meio. Com alegria colocamos os nossos olhos em Ti, Senhor, e recebemos daquilo que é Teu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, nós vamos compartilhar hoje uma palavra que está em Ageu, no capítulo 2. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir em Ageu 2. E se você voltar de Mateus, entrando ali no Velho Testamento, logo você vai chegar em Ageu. Porque o livro de Ageu, às vezes, ele se esconde no meio da Bíblia e é difícil achá-lo, né? Então, Ageu, no capítulo 2, nós vamos ler 9 versos, do 1 ao 9. Glória a Deus. E esta é uma palavra para a igreja, e eu declaro aqui que é uma palavra também sobre a família. Amém? Porque a igreja é composta de famílias. Então é uma palavra sobre a igreja, mas é uma palavra também sobre a família. Ageu, capítulo 2, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Acompanhe, está dito assim, no segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória, em que estado a vedes agora, não é como nada aos vossos olhos? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, e o desejado das nações virá, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas antes de entrarmos nessa palavra, eu quero fazer aqui uma junção entre a igreja e a família. Cada vez mais, eu tenho compreendido a importância de termos uma só revelação para a igreja e para a família. Note isso, uma só revelação. Fala assim para o seu vizinho: igreja e família, uma só revelação. O que significa isso? Significa que nós vamos ter o mesmo entendimento para a igreja e para a família. A família aponta para a igreja é formada pela família. Então, compreender que a família e a igreja caminham juntas é de muita importância para todos nós. Por que que eu estou dizendo isso? Porque alguns tendem a dar importância para a família, mais do que a igreja. Outros tendem a dar importância para a igreja, mais do que a família. E uma coisa pode descompensar a outra. Deixa eu tentar explicar isso. Se alguém, se principalmente pais e mães, têm uma mentalidade assim, bom, eu preciso edificar a minha família, e eles começam a focar só na família, em detrimento da igreja, quem vai sofrer vai ser a família. Por quê? Porque família e igreja, uma só revelação. Amém? Família e igreja fazem parte da mesma revelação. E eu tenho compartilhado com irmãos e com pastores com quem eu tenho tido contato ultimamente a respeito disso. É a mesma revelação. Não podemos separar as duas coisas. Ao contrário, temos que juntar isto. Quantas pessoas nós conhecemos que estavam bem ou indo bem, de repente, em um determinado momento da vida, começaram a focar a família. Eles disseram assim, bem, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que me envolver com a minha família, e começaram a se distanciar da igreja, e sabe qual foi o resultado disso? A família sofreu, acabaram perdendo a família. E aí a pessoa não entende. A pessoa diz assim, puxa, eu quis dedicar o meu tempo, e o meu dinheiro, e os meus recursos, e a minha atenção à minha família, e depois eu acabei perdendo a família. Outros fazem o contrário. Começam a se envolver com a igreja. E estão tão felizes, tão envoltos, com tantas atividades, que acabam esquecendo da família. Acabam deixando os filhos, principalmente, para segundo, para terceiro, para quarto plano, porque é importante Deus e as coisas da igreja e tal. E acabaram sofrendo com isso. E qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós não entendemos que família e igreja fazem parte da mesma revelação. Amém? Você pode dizer novamente para o teu vizinho aí, família e igreja fazem parte da mesma revelação. A família depende da igreja e a igreja depende da família. Amém? Família depende da igreja, a igreja depende da família. Eu preciso entender que a bênção, por exemplo, para a minha família depende do meu envolvimento com a igreja. Amém? Você entende isso, querido? Eu entendo hoje, muito claramente. A bênção de Deus para a minha família depende do meu envolvimento com a igreja. Amém? É preciso unir as coisas. Tem que haver equilíbrio e mais que equilíbrio, unidade. Uma coisa não vai prejudicar a outra. Família e igreja fazem parte da mesma revelação. A família natural aponta para a família espiritual. E a família espiritual caminha junto com a família natural. Por exemplo, diz a Bíblia que quem não cuida bem da sua casa não pode cuidar da igreja de Deus. Por quê? Porque estas coisas estão ligadas, totalmente ligadas. Se o marido briga com a mulher, ele vai orar, as orações são impedidas. Diz 1 de Pedro, capítulo 3. Se a mulher não está bem com o marido, não se submete em amor ao marido, ela fica vulnerável às questões espirituais, aos ataques espirituais, diz 1 de Coríntios 11, por exemplo. Por quê? Porque família e igreja está interligado. O relacionamento com Deus está ligado ao relacionamento com a família. Então nós precisamos juntar isso e entender que as coisas estão juntas. Agora, por que que eu estou dizendo isso? E nós não vamos falar tanto sobre família e igreja. Provavelmente numa outra oportunidade vamos falar sobre isso. Mas nós precisamos entender isso, porque quando nós ouvimos que Deus está fazendo algo na igreja, que quando Deus tem planos para a igreja, que quando Deus tem bênção para a igreja, que quando Deus está prosperando a igreja, que quando Deus está transformando a igreja, e quando Deus está levantando a igreja, geralmente Ele começa fazendo na família. Amém? Então, se Deus tem planos para a igreja, significa que Ele tem planos para a sua família. Se Deus tem promessas para a igreja, significa que Ele tem promessas para a sua família. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, se você olha para a palavra e você encontra promessas de Deus para a igreja, pode ter certeza e pode ficar feliz que essas promessas são também para a sua casa, para a sua família, e você pode tomar posse de todas elas. Se alguém só investir na família, perde a bênção, porque esqueceu da igreja. Se alguém só se envolve com a igreja, esqueceu da família, torna-se um religioso, e as coisas não funcionam. Por isso que tem gente que se envolve tanto com a igreja e a vida não vai bem. Por quê? Porque descompensou, desequilibrou. A pessoa é religiosa, né? E às vezes a família chega ao ponto de dizer, olha, é melhor a gente se mudar para a igreja, porque lá na igreja vai tudo bem, em casa é que a coisa vai mal. Então uma coisa equilibra a outra. Mas deixa eu te dar um exemplo bíblico. Não queria entrar muito nesse ponto, mas eu vou dar um exemplo bíblico para você. Gideão, exemplo de um homem que começou bem e terminou mal. Todo mundo já ouviu falar de Gideão, amém? Juízes capítulo 6 fala, por exemplo, de como Deus chamou a Gideão, de como Deus escolheu a Gideão, de como Deus levantou a Gideão, de como Deus mudou a mentalidade de Gideão. Ele não imaginava que ele tinha valor, mas Deus chama Gideão de valoroso e Deus faz milagres através da vida de Gideão. E Gideão, pelo Espírito Santo, ele se levanta e ele toca a trombeta e ele reúne pessoas e milhares de pessoas foram unidas a Gideão. E Deus falou, tem muita gente para lutar contra os midianitas e eles foram ir embora, sobrou 300 homens e com 300 homens ele venceu 135 mil midianitas, bem aparelhados e homens treinados para a guerra. Então Gideão, ele é, por um lado, é símbolo de um homem que Deus levantou e venceu uma guerra, provavelmente a guerra mais desproporcional de toda a Bíblia, 300 para 135 mil, e eles venceram. Mas aí o que acontece? No capítulo 8 do livro de Juízes, Gideão abriu mão do chamado de Deus para a sua vida. Eu vou aqui contextualizar. Ele basicamente estava dizendo, olha, sabe o que é? Eu já estou assim, tranquilo. Né? Já vencemos a guerra. Está tudo bem. Agora eu vou cuidar da minha aposentadoria, da minha casa. E eles falaram, não, Gideão, você precisa continuar exercendo governo, exercendo a autoridade que Deus te deu. Ele falou, não, deixa. E ele abriu mão da sua autoridade. E Gideão não imaginou, provavelmente, ele não tinha imaginado que os seus filhos e a sua família iria sofrer tremendamente por causa daquela atitude dele. No dia que Gideão falou, eu não quero mais esse estilo de vida, de guerrear as guerras do Senhor, de exercer a autoridade que Deus deu, eu quero uma vida tranquila, ele comprometeu a sua vida, ele comprometeu os seus filhos, ele comprometeu até o povo de Israel. Porque ele se tornou um homem religioso. Ele fez uma roupa sacerdotal de ouro, bem bonita, pendurou num lugar e a Bíblia diz que Israel se prostituiu diante daquela estola sacerdotal, diante daquela roupa sacerdotal. Mas o problema não foi só esse. O problema é que os filhos de Gideão, eles não aprenderam a ter aquele estilo de vida de guerreiros, de homens de Deus, de homens valentes que buscavam ao Senhor, que tocavam a trombeta, que guerreavam as guerras do Senhor. Porque Gideão tinha deixado de lado porque ele abriu mão da sua autoridade, de algo que Deus havia dado a ele. Então os filhos cresceram numa outra influência e num outro ambiente. Eles cresceram tranquilos. Para eles a guerra já era passada, não tinha mais problema nenhum. E Gideão teve 70 filhos. Um número importante, porque fala de discípulos. Jesus tinha 70 discípulos. Amém? Esses filhos, na verdade, tinham que ser treinados, tinham que ser discipulados. Eles tinham que aprender a conhecer a Deus. Eles tinham que aprender a conhecer os oráculos de Deus, as maneiras como Deus fala, como Deus se revela para as pessoas. Mas não, eles cresceram num outro estilo de vida, bem melhor, mais fácil. Não tinha guerra, não tinha problema. Eles não se tornaram guerreiros, porque Gideão abriu mão da sua posição. E um dia, um filho bastardo, que aponta para uma autoridade ilegal, Abimeleque se levantou e matou os 70 filhos de Gideão. Só sobrou um, na verdade, para contar a história. E para dizer o seguinte, olha, Jotão, o único filho de Gideão que sobrou. Jotão contou a seguinte parábola em Juízes 9, se não me engano. Ele disse, os espinheiros falaram com a oliveira, reina sobre nós, e a oliveira não quis reinar. Símbolo da igreja, a oliveira. Perdeu a unção. Aí foram falar com a videira, reina sobre nós, a videira disse, eu não quero reinar. Entregou a alegria, a adoração. E aí falaram com a oliveira, ela não quis. Falaram com a videira não quis. Falaram com a, qual é a outra árvore? Figueira. Também símbolo da igreja. A figueira também falou, não, não vou reinar sobre vocês, não deixe de ler. Do chamado dele. E porque ele abriu mão do chamado dele, nós sofremos todas essas consequências. O espinheiro se levantou e reinou. Vocês entendem isso, queridos? No dia em que Gideão abriu mão do chamado de Deus para a vida dele, ele comprometeu a sua vida, ele comprometeu os seus filhos, ele comprometeu o povo de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Eu não tinha preparado isso, mas está fluindo por aqui. No dia em que você abre mão do chamado de Deus para a tua vida, você está determinando muita coisa do futuro dos teus filhos. Você entende isso? Porque igreja e família é uma só revelação. Fala para o teu vizinho, igreja e família é uma só revelação. Aleluia! Mas eu estou dizendo tudo isso para você entender o seguinte, que quando nós trazemos uma palavra dizendo Deus está fazendo isso na igreja, significa Deus está fazendo isso na família. Amém? E você pode tomar posse disso. E quando você entra na palavra de Deus, quando você toma posse da palavra de Deus, quando você assume posições diante de Deus, meu amado, a sua casa, a sua família é abençoada. Sabe, querido, os teus filhos vão ser abençoados porque você é homem de Deus, porque você é mulher de Deus. Amém? Então, quando nós assumimos nossas posições em Deus, mas quando nós negligenciamos por conta de achar, não, sabe o que é, não, né, não dá, e não tem jeito e tal, nós não estamos comprometendo só a nossa vida, você vai estar sobre a nossa família. Amém? Que tipo de influência vai estar sobre a igreja e que tipo de influência vai estar sobre as famílias? Cheia de autoridade, cheia da graça, cheia do poder de Deus e família, cheia da graça, cheia da autoridade. Família e igreja, uma só revelação. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, amados, vamos voltar aqui para o nosso texto, em Ageu, no capítulo 2. Esse verso que nós lemos. E aqui eu quero que você entenda. Essa aplicação é tanto para a tua casa, como para a igreja. A palavra veio ao profeta Ageu. No sétimo mês, no dia 21, palavra de Deus. Deus é muito específico. E ele estava dizendo, ele começou dizendo o seguinte: fala a Zorobabel e fala a Josué. Ou, em outras palavras, fala ao governador e fala ao sacerdote. Governador e sacerdote. Governador e sacerdote. O que significa isso? Duas unções. Deus estava dizendo: eu vou levantar e eu vou usar a unção de governo e a unção sacerdotal para edificar ou para reedificar a minha casa. Amém? Esta unção está sobre a nossa vida, queridos. Fala para o teu vizinho: a unção de governo está sobre a tua vida. Você pode pensar assim: mas que negócio é esse de unção de governo? Já ouvi falar de unção de governo tantas vezes, eu em várias mensagens ouvi de unção de governo. Que negócio é esse? Unção de governo fala de ter autoridade para decretar no mundo espiritual e manifestar no mundo físico. Estou resumindo muito, mas para que você entenda, se você não tem ainda uma revelação sobre o que é unção de governo na tua vida. Deus levanta a igreja nestes dias com unção de governo. E eu declaro sobre a tua vida e lá na tua casa, começa lá e o reflexo é aqui. Tem uma unção de governo. Isso significa que o Espírito de Deus se move em você e as tuas orações mudam e você traz decreto sobre a terra, você traz decreto sobre a tua casa, você traz decreto sobre a tua cidade, você transforma coisas, porque quem tem autoridade, autoridade e tem esta unção de governo. Amém? Fala para o teu vizinho de novo, se tem unção de governo na tua vida. Meu amado, não deixa o diabo te enganar. O diabo pode chegar para você e dizer: quem é você? Você não é ninguém. Você é uma pessoa cheia de falhas. Você é uma pessoa cheia de problemas. Você não sabe quase nada da Bíblia. Você é uma pessoa que tem tantas dificuldades na sua vida. E se você aceitar essa palavra, você vai continuar sendo assim. Mas você pode aceitar uma outra palavra, a palavra de Deus sobre a tua vida, e dizer neste tempo: diabo, eu sou alguém que Deus levantou, eu sou alguém por quem Jesus Cristo morreu, eu sou alguém que tem recebido uma palavra de Deus, e eu creio mais na palavra de Deus do que nos meus próprios sentimentos estão me dizendo, eu creio mais na palavra de Deus do que no meu passado, eu creio mais na palavra de Deus do que os problemas que estão ao meu redor, eu creio mais na palavra de Deus do que as dificuldades da minha família, e a palavra de Deus diz que eu sou filho de Deus, sou amado, sou resgatado, sou lavado, tenho o Espírito Santo dentro de mim e tenho uma unção de governo sobre a minha vida. A palavra de Deus me faz justo em Cristo Jesus e eu posso orar de uma forma diferente e com autoridade. Aleluia! Glória a Deus! Unção de governo está sobre a tua vida. Unção de governo está sobre a nossa vida. Aleluia! Fala para o teu vizinho: teu nome é Zorobabel, governador de Judá. Aleluia. Fala assim: a unção de Zorobabel está sobre você. Aleluia. Governador de Judá, porque Judá significa louvor, e você foi chamado para ser adorador na presença de Deus nesses dias. Amém? Nosso nome é esse, Zorobabel. Agora fala aí para o teu vizinho: mas você também é Josué. Porque Josué era o sacerdote. Fala, e você tem sobre a tua vida uma unção sacerdotal. Aleluia. O que significa esta unção sacerdotal? Significa, meu amado, que você vai deixar de ir na presença de Deus só por causa de você. Ou só por causa dos seus problemas. Se vivemos assim até agora, nós vamos mudar a nossa mentalidade. Porque existem pessoas que podem ser crente 10, 20, 30 anos, toda vez que ela vai orar, ela diz assim: Senhor, o Senhor já sabe dos meus problemas. Deus fala: eu já sei. É a mesma oração sempre, fala: então eu tenho problema com isso, eu tenho que me abençoar, o Senhor tem que me ajudar, porque eu sou fraco, porque eu sou falho, porque eu sou isso, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Anotou tudo, Deus. Ah, eu ia me esquecendo, também tem isso, tem aquilo, tudo para si mesmo. Fala para o teu vizinho: isso não é unção sacerdotal. O sacerdote vai a Deus pelas outras pessoas. Amém? Então, há um espírito sacerdotal, uma influência sacerdotal sobre a igreja nestes dias. O sacerdócio da igreja tem sido restaurado. Por isso o nosso nome também é Josué. Unção sacerdotal está sobre nós. Nós somos chamados de nação sacerdotal. No passado tinham poucos sacerdotes, agora é uma nação sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. E você vai diante de Deus pelas outras pessoas. E você clama pelas outras pessoas. E você se coloca na brecha pelas outras pessoas. E não só isso. Você não vai só por pessoas. Você vai por famílias inteiras e por descendências inteiras. Amém? Porque você vai ser usado por Deus para pedir perdão de uma forma sacerdotal pelos pecados de muitas gerações. A palavra do profeta Isaías sobre a igreja é exatamente essa. Nós lemos lá que nós seremos restauradores de Deus. E nós reedificaremos as cidades assoladas e seremos restauradores de muitas gerações. O que significa isso? Significa que um crente que entende a sua unção sacerdotal, ele vai diante de Deus, talvez ele esteja numa família amaldiçoada por tantas gerações, talvez ele esteja intercedendo por alguém que tem uma família amaldiçoada em tantas gerações, e ele vai lá e diz: Deus, perdoa estes pecados, Senhor, estou aqui na tua presença, eu estou aqui para me arrepender, para quebrar o jugo do diabo nesta descendência, nestas gerações, em nome de Jesus Cristo. Significa que você se coloca na brecha por outras pessoas, como Neemias fez quando ele ouviu de Jerusalém e da condição de Jerusalém. Ele vai, ele ora, ele jejua, ele se coloca diante de Deus, e aí ele começa a clamar e ele diz assim: Senhor, eu e a casa do meu pai pecamos. Ele não tinha participado diretamente daqueles pecados, mas ele estava se identificando, ele tinha esta unção sacerdotal sobre ele, ele começa a confessar e pedir perdão dos pecados, e ele começa a lembrar a palavra de Deus. Ele disse: Senhor, o Senhor mesmo disse, se um povo em qualquer tempo orar e se arrepender, o Senhor pode trazer restauração. E ele estava dizendo: aqui estou eu, Senhor, chorando, clamando e me arrependendo pelos pecados do meu povo. Assim Deus vai te usar nestes dias, porque você tem uma unção sacerdotal sobre a tua vida, meu amado. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus está mudando as nossas orações, Deus está mudando o nosso foco. Então, a profecia de Ageu foi dirigida a Zorobabel e a Josué. Ele estava dizendo: olha, fala ao governador e fala ao sacerdote. Deus estava dizendo: eu vou juntar estas duas unções para trazer edificação. Eu vou juntar estas duas unções para fazer uma nova casa e trazer a glória nesta casa. E é isso que Deus está fazendo com a igreja hoje. Mas eu tenho uma notícia boa para você. É isso que Deus está fazendo com a sua casa, com a sua família. Uma unção sacerdotal e uma unção de governo está sobre a tua casa. Fala isso para o seu vizinho em fé, se você crê nisso. Fala: uma unção de governo, uma unção sacerdotal está sobre a tua casa. E você pode se apropriar disso neste tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Você entende isso, querido? Glória a Deus. Então, o Senhor começou a dizer a eles, ele diz, e a primeira coisa que Deus faz é recordar o resplendor da casa de Deus em sua primeira glória e comparar com a decadência daqueles dias. E ele está dizendo assim: quem há entre vós os sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? Em outras palavras, Deus está dizendo a nós como igreja, está dizendo: olha, lembra a igreja dos primeiros dias? Estou fazendo uma aplicação aqui que eu sinto que é do Espírito. Tantas vezes nós já ouvimos mensagens sobre a igreja primitiva. Ah, nós temos que ser como a igreja primitiva. Nós temos que ter o poder da igreja primitiva. Nós temos que andar como andaram os irmãos lá na igreja primitiva, quando a igreja começou, e depois tantas distorções aconteceram ao longo da história. E é verdade. É como se Deus estivesse dizendo para nós: olha, lembra como foi no começo, lembra como eu visitei a igreja, lembra como eu transformei as pessoas, lembra como a vida delas foi mudada, lembra como tinha sinais e prodígios e maravilhas e poder, e lembra como a igreja influenciava as pessoas, lembra como a igreja se espalhou para toda a face da terra, e agora como está? Parece que temos muitos problemas hoje. Mas eu sinto Deus dizendo também para alguns aqui, na área familiar. Deus está dizendo, lembra como era no passado? Lembra como foram os teus sonhos? Lembra da alegria primeira? Ele fala, e agora? Ele disse, olha bem, Zorobabel. Olha bem, Josué, como as coisas estão. Agora, parece que é nada. Parece que tem um problema. E sabe quando nós ouvimos falar de transformação, que Deus vai transformar cidades inteiras, que Deus vai fazer uma revolução, e a gente olha para o mundo, a gente fala, meu Deus, como é que vai ser isso? Como o Senhor vai fazer isso? Como o Senhor vai tornar a igreja uma igreja gloriosa? É a palavra de Deus para nós, Deus está dizendo, quando você olha ao seu redor, parece que pouca coisa tem mudado, parece que as coisas não vão chegar onde Deus está dizendo que elas vão chegar. E ele diz aqui, olha, não é como nada aos vossos olhos. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você olha para a tua família, você vê tantas dificuldades, e você pensa assim, mas é tão difícil, é tão complexo, se você olha para a sociedade e vê tantas dificuldades, esta é a situação que nós estamos vivendo, não é como nada aos nossos olhos, é tão difícil. E aí Deus diz assim, ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote Josué, esforça-te. A primeira coisa que Deus disse, esforça-te, aleluia. Fala para o teu vizinho, ser forte, porque a palavra do Senhor tem chegado até você. Fala assim, esforça-te. Fala, não é tempo de desanimar, não é tempo de desmotivar, não é tempo de abrir mão, é tempo de entender que a palavra do Senhor chegou, é tempo de pegar esta palavra e andar na força desta palavra, é tempo de se esforçar. Sabe, isso é importante, queridos, porque as coisas não vão acontecer se nós não nos envolvermos. Se nós ficarmos passivos olhando as coisas acontecerem, não vai acontecer. Mas eu digo uma coisa, se você se esforçar, se eu me esforçar, se nós nos esforçarmos, se nós cumprirmos a palavra do Senhor, então nós vamos ver com os nossos olhos. Por isso Deus está dizendo, esforça-te. Não é uma correção, é um incentivo, é uma palavra de motivação. Deus está dizendo, ser forte, ser valente, vai para cima, Deus está dizendo. Não é tempo de olhar para as dificuldades. Deus está dizendo, vai e faz. Deus está colocando força. Deus está colocando visão. Deus está nos dando graça. Deus está nos dando direções. Deus está abrindo caminhos para você. Deus está te dando dons. Deus está te dando capacitações. Porque Ele está dizendo, eu vou cumprir a minha palavra sobre a igreja. E você é a igreja. A tua casa é a igreja. Igreja e família é uma revelação só. E Deus está dizendo, esforça-te, porque Deus vai te levantar. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, esforça-te, fala para o teu vizinho de novo, esforça-te, aleluia. Agora, quando a gente olha para uma coisa e nós cremos lá no fundo que a situação não vai mudar, nós não nos esforçamos. Mas quando nós cremos, nós nos esforçamos. E Deus falou assim, esforça-te por uma razão poderosa. Ele falou, porque eu sou convosco. Aleluia. Esforça-te, não por causa da sua força humana. Não por causa da sua capacitação humana. Talvez você fale assim, Deus, mas eu não tenho nem mais força, não tenho mais força para orar. Eu não tenho mais força para buscar a Deus. Eu não tenho mais pique das coisas espirituais. Não tenho mais fome pelas coisas espirituais. Eu estou assim, só na misericórdia. Está amarrado em nome de Jesus. É engano do diabo na tua vida. Isso vai cair por terra. Porque Deus está dizendo, eu sou com você. Amém? E você está dizendo, ah, mas sabe que é minha carne e tal, a minha é assim também. E a carne vai ficar para trás em nome de Jesus. Aleluia. E o Senhor está dizendo, esforça-te. Não porque Deus crê que em nossa força nós vamos fazer e vencer alguma coisa. está dizendo, esforça-te, porque eu sou convosco. Você dá o primeiro passo e Deus age. Fala para o teu vizinho, você põe o pé na água e Deus abre o mar. Fala assim, mas se teu pé não molhar, nada feito. Fala assim, às vezes você vai ter que pôr os dois pés. E entrar um pouquinho mais, água até os lombos. Talvez em alguns casos a água tenha que chegar no pescoço. Mas que Deus vai abrir, Ele vai. Então esforça-te. Creia no Senhor. Fala assim para o teu vizinho, porque Deus é contigo. Aleluia. Fala assim, se Deus vai usar a igreja nestes dias de uma forma poderosa, então Ele vai ter que usar você de uma forma poderosa, porque você é a igreja. Aleluia. Amém? Quantos aqui são a igreja do Senhor Jesus nesses dias? Então é com a gente mesmo essa palavra. É com a gente mesmo. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esforça-te, diz o Senhor, eu sou convosco. E Ele diz uma outra coisa que é fundamental. Ele diz assim, segundo o pacto que fiz convosco, diz o Senhor. Ele fala, trabalhai porque eu sou convosco, segundo o pacto que fiz convosco. Deus é um Deus de pacto, querido. Deus é um Deus de aliança. No dia que você levantou a mão e você disse, Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, você entrou numa aliança, você entrou num pacto com Deus. E Deus, neste tempo, está visitando a igreja, está dizendo, esforça-te, igreja, porque vem sobre você unção de governo. Esforça-te, igreja, vem unção sacerdotal. Por que, Senhor? Porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor está fazendo isso. Ele fala, porque eu tenho uma aliança com você. Deus não se esqueceu da aliança que Ele tem com você através de Cristo Jesus. Para Deus foi sério quando você levantou a mão, quando você disse, Jesus, entra na minha vida, reina na minha vida, está anotado lá no calendário de Deus, está anotado no livro da vida, teu nome está lá, tem um pacto com Deus, e Deus está levantando e enviando uma palavra para a tua vida nestes dias. Ele não te escolheu por acaso, Ele tem aliança com você. Fala para o teu vizinho isso, Deus tem aliança com você. Diga, Ele não te esqueceu da aliança. Fala assim, você pode ser assim como você é. Fala assim, você sabe como você é. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus não esqueceu da aliança. Deus não esqueceu da tua vida. Teu nome está lá no livro da vida. E Ele está te lembrando que você tem um pacto com Ele. Você pode olhar e ver o templo destruído. Você pode ver as dificuldades. Mas Deus está dizendo, eu tenho um pacto e eu vou fazer se você se esforçar. Nós temos aliança com Deus. Aleluia. Ele diz assim no versículo 5. O meu Espírito habita no meio de vós. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso. Para muita gente, ser cheio do Espírito é ser uma pessoa mística, é tremer na oração, é falar mais alto ou mais baixo, é sentir calafrio. E é bom quando isso acontece. Fala assim para o teu vizinho, de vez em quando, quando o Espírito Santo vem sobre a gente, é um repleplé maravilhoso. Aleluia. Amém? Isso é bom. Ou não é? Quando eu vi, nos dias que nós tivemos a adoração do carnaval, o pastor Laerte dançando aqui em cima, eu falei, isso é coisa de Deus. Só Deus para fazer isso. O pastor Fábio ficou impactado. E depois ele dançou também, eu falei, é Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está levantando homens e mulheres, a igreja, que vão tomar decisões, que vão falar com pessoas, que vão fazer coisas guiados pelo Espírito de Deus. Você tem que crer nisso, que o Espírito de Deus vem sobre você numa medida maior, nesse tempo, e te leva a caminhar de uma forma firme, reta, com autoridade, com unção, com direção, com sabedoria de Deus. Como eu falei, o replé-plé é bom, de vez em quando. Mas Deus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito, que sabem para onde vão, que têm ouvido a voz de Deus, que têm discernimento de Deus, que têm graça diante das pessoas, na família, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. Deus está dizendo, o meu Espírito habita no meio de você. Aí começa a acontecer coisas na sua vida, que você fala, meu Deus, como é que isso está acontecendo? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Deus vai prosperar muita gente que não vai nem entender. É o Espírito de Deus. Deus vai abrir portas para as pessoas, você não vai nem entender como é que aquilo está acontecendo. Você fala, o que é isso? Parece coincidência. É o Espírito de Deus. Deus vai te dar direções que você fala, não pode ser, eu não tenho sabedoria, eu não tenho a experiência, eu não tenho recurso, eu não tenho isso. Mas você vai e a coisa acontece, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Ele diz, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, aleluia. Quando Deus começa a agir, as armas mais comuns e mais fortes que o diabo tenta levantar para impedir a obra de Deus são duas: temor e desânimo. Ele tenta colocar medo nas pessoas, dizendo, olha, cuidado, não vai dar certo e não vá por esse caminho. Ou então ele coloca desânimo. Ai, sabe, eu pensei que ia dar, não deu certo, eu não consigo, eu não vou. Temor e desânimo. E Deus está falando, meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Não temais. O meu Espírito habita no meio de vós, diz o Senhor, não temais. Deus vai levantar a tua vida com poder, com autoridade. Não tema em nome de Jesus. Aleluia. E ele diz nesta palavra, assim diz o Senhor ainda uma vez. Daqui a pouco, eu digo para você, tem chegado este tempo. Abalareis os céus. E o que, que significa essa palavra, abalareis os céus? Significa que não vai ter mais nuvens? Que alguma estrela vai cair na nossa cabeça? Não. Significa que os poderes das trevas, as potestades do ar, espíritos malignos, que por muito tempo e por muitas gerações dominavam lugares, dominavam cidades, dominavam estados, dominavam nações, dominavam setores das sociedades, serão abalados. Aleluia. Deus está dizendo, abalarei os céus. E eu digo para você, muitos aqui vão falar como Jesus falou, eu vi o diabo caindo do céu como um raio. Porque Deus vai dar visões para muita gente. E você vai ver demônios sendo destronados, principados e potestades que estavam controlando, influenciando folgadamente, sem resistência a eles, sem confronto nenhum da igreja, agora é diferente. Por quê? Porque Deus está levantando um povo que tem governo e que tem sacerdócio. Aleluia. Por um lado você exerce autoridade, trazendo decretos, dizendo, diabo, acabou o seu tempo, sai daí, você vai perder influência sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobre esta geração. E por outro lado você está de joelho intercedendo sacerdotalmente para muita gente, para muitas gerações. Autoridade e governo. Esta fusão é importante nesses dias. E Deus está dizendo, eu vou abalar os céus. Aleluia. Abalarei os céus. E Deus vai abalar os céus através da sua vida. Eu declaro isso sobre a tua vida. Você vai ter sonhos e revelações de Deus. Você vai receber estratégias de Deus, estratégias espirituais. O Espírito Santo vai trazer isso para você. E alguns vão acordar e falar, puxa, eu fiquei pensando sobre aquela situação, fiquei pensando sobre aquele lugar, fiquei pensando sobre isso na cidade, eu sonhei com aquilo, sonhei que eu estava orando, sonhei que eu estava falando assim. É Deus dizendo, através de você eu vou abalar os céus. O Espírito de Deus está trazendo revelação para um monte de gente nesses dias. Eu tenho recebido e-mails e mais e-mails de apóstolos, de profetas, de intercessores, de pessoas que estão dizendo, olha, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, Deus está me mostrando isso, Deus está mostrando alguma coisa sobre tal cidade, Deus mostrou isso sobre o Brasil, Deus mostrou isso sobre São Paulo, Deus mostrou isso sobre a igreja, Deus mostrou isso, Deus está mostrando um monte de coisa. Por quê? Deus quer abalar os céus. Aleluia. Há uma guerra espiritual acontecendo. Por que que amanhã nós vamos estar orando? Porque Deus está abalando os céus. Aleluia. Demônios, principados e potestades que estavam sem confronto. Porque a igreja já estava sem entendimento. Agora é diferente. Deus está trazendo entendimento, revelação para a igreja, está dizendo, não tem mais, porque eu vou abalar os céus. E Deus vai abalar os céus através da minha vida e da tua. Fala isso para o seu vizinho, Deus vai abalar o céu através da sua vida. Você pode pensar assim, mas eu é que estou abalado nesses dias. É bom que seja assim. Não é? Por quê? Porque o abalo começa em nossa vida. Amém? Tudo que não está estabelecido por Deus em nossa vida vai ser igualmente abalado. Todo disfarce que a gente tem, toda a religiosidade, tudo aquilo que não está alinhado, Deus vai abalar. Amém? Esse aleluia a gente fala assim meio, né? Meio com medo. Aleluia, Senhor. É meio um aleluia de misericórdia, né? Misericórdia, Senhor. Fala assim para o seu vizinho, tem uma novidade para você. Fala assim, daqui para frente, você não precisa mais criticar ninguém. Quando você suspeitar que a pessoa tem alguma coisa que não está bem alinhada na vida dela, não precisa contar para o outro, nem ficar dizendo, eu acho que alguma coisa não está certa. É só orar e Deus vai abalar. Amém? Glória a Deus. Diz o Senhor, abalarei os céus e a terra. Gente, mais de 500 cidades no mundo inteiro hoje já estão completamente transformadas pelo poder de Deus. Cidades inteiras. Deus transformou as pessoas, Deus transformou a família, Deus transformou o governo, Deus transformou a educação, Deus transformou a política, Deus transformou as finanças. Deus tem sarado a terra. Cientista do mundo todo tem ido para esses lugares, a ilha de Fiji, as ilhas de Fiji, por exemplo, tem lá o vídeo de transformações, são um desses lugares. Cientistas têm ido para lá para entender ou tentar entender o que tem acontecido com a terra. Porque onde Deus restaurou, cresce de tudo em abundância. 10 metros para lá, na outra cidade onde não foi restaurado, não cresce nada. E os cientistas não estão entendendo. Que negócio é esse? A terra que cresce ali não cresce? É a mesma terra? Na cidade de Almolonga, na Guatemala, Deus restaurou aquele lugar. Cidade inteira, 95% são cristãos. Os políticos são cristãos. As igrejas estão lotadas. Por toda a cidade tem versículo bíblico escrito, né, nos caminhões, nos carros, no comércio, em tudo quanto é lugar. E Deus restaurou a agricultura daquele lugar. Lá nascem os maiores vegetais do mundo. E tem cientistas do mundo inteiro estudando esse fenômeno. Por que que aquela terra está produzindo isso sem agrotóxico, sem coisas assim, sem modificações genéticas? O que que está acontecendo lá? Tem cientistas lá pesquisando isso. Sabe o que é isso? São alguns sinais que Deus está dando que Ele vai abalar a terra. Deus vai abalar Guarulhos. Deus vai abalar São Paulo. E Deus vai abalar o Brasil. E Ele vai usar a tua vida. Creia nisso. Ele vai te fortalecer. Deus está desatando revelação após revelação, entendimento após entendimento. Você vai ser empurrado para o entendimento em Deus, porque você não pode ficar estacionado, nem pode voltar atrás. Você precisa caminhar agora de glória em glória, de vitória em vitória. Se alguma coisa boa começar a acontecer na tua vida e o diabo falar, olha, toma cuidado que já já isso para, é mentira do diabo. O próximo passo é maior ainda. E o próximo passo é maior ainda. E o próximo passo é maior ainda, porque Deus vai levar a igreja de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, porque esse é o nosso destino em Deus como igreja. Você pode crer nisso, querido? Você pode ver isso no teu espírito? Você pode ver isso no teu coração, você pode ver a tua vida transformada, você pode ver você lá na frente com um sorriso no rosto, dando glória a Deus, porque Jezabel, porque Baal, porque Babilônia, porque tantas coisas têm caído por terra, e Deus está salvando milhares de pessoas, e Deus está mudando a sociedade, e Ele está fortalecendo a tua vida, e Ele está incrementando a tua vida, e Ele está abençoando grandemente a tua vida, e Deus tem levado você a lugares onde você jamais sonhou que estaria. Você pode ver isso no teu espírito? Se você pode ver dentro do teu espírito, é isso que Deus vai te dar. Porque conforme um homem vê, Deus disse para Abraão, Abraão, conforme você vê, é a isso que eu vou te dar. Até onde a tua vista alcança é seu. Fala para o teu vizinho, até onde o teu coração alcança? Até onde o teu espírito alcança? É seu. Agora pergunta assim para ele, como você descreveria você daqui a 3 anos? Como você descreve a sua família daqui a 3 anos? Como você descreve o seu ministério daqui a 3 anos? Como você descreve as suas finanças daqui a 3 anos? Como você descreve a estrutura da tua vida daqui a 3 anos? Fala para ele assim, pela fé, em fé, pode falar. Conforme você vê no teu espírito. É isso que Deus te dá. Amém? Isso é poderoso. Você recebe isso, queridos. Aleluia. E eu falo isso para os pastores. Como vocês veem daqui a 3 anos? Amém? Como vai estar o nosso ministério daqui a 3 anos? Aleluia. Pastor Fábio está dizendo que vai gerar 2 núcleos. Ele vai começar um núcleo, já vai gerar 2. Só 2 daqui a 3 anos. Como é que você vai estar, Laerte? Aleluia. Pastor Laerte disse que vai ser uma igreja numa cidade daqui a 3 anos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aproveita esse portal aberto. Pastor Eduardo disse que vai estar integralmente na obra daqui a 3 anos. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Daniel disse que vai ser o maior ministério de jovens dessa cidade daqui a 3 anos. Aleluia! É isso? Quer algo? O Elias que vai viver a plenitude de Deus para a vida. É genérico ainda. Mas eu digo para você, amados. E isso é importante que ele disse, mas eu digo. Deus vai mostrar coisas específicas no teu espírito. Não se assuste. E nem descreia. Nem descreia. Porque eu creio que Deus vai começar a dar imagens para você. Amém? Deus vai te dar imagens. Deus trabalha com imagens. Fala aí para o teu vizinho. Deus trabalha com imagens. Sabe que Deus pegou Abraão? E Deus tinha promessas para a vida de Abraão. E Deus falou para Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Ele falou, aham. Deus falou, sai dessa tenda, sai dessa barraca aí. Abraão saiu para fora, era noite. Deus falou, levanta a tua cabeça, olha para as estrelas. Assim vai ser a tua descendência. Ele, aham. Toda noite. Né? Eu acho, não está na Bíblia isso, mas eu acho que por muitos anos, Abraão sofreu de um leve torcicolo, porque ele olhava muito para as estrelas. Ele olhava para o céu e falava, minha descendência. A Bíblia diz, estando certíssimo que Deus era poderoso para cumprir aquilo. Aleluia. Estando certíssimo que Deus era poderoso para cumprir na sua vida. Deus trabalha com imagens. Deus vai te dar imagens. Você recebe isso? Deus vai te dar imagens. Eu me lembro. Se não me engano, foi em 92, o pastor Laerte compartilhou algo comigo. Ele não era pastor. E ele falou para mim, olha, Deus me deu uma visão. Ele disse, eu me via pregando para uma multidão de gente. E eu disse, é mesmo? Nem eu acreditei muito. Isso é um exemplo disso. Deus trabalha com imagens. E eu profetizo sobre a tua vida imagens do reino de Deus. Imagens proféticas dos próximos anos vão vir para o teu espírito em nome de Jesus. Eu declaro que Deus vai te dar imagens da tua família. Você vai ver pessoas convertidas na sua família. Deus vai te dar imagens proféticas do teu ministério. Onde você vai estar, com quem você vai estar e principalmente como você vai estar. Deus vai te dar imagens proféticas específicas. Deus vai te dar imagens proféticas da tua vida financeira. Deus vai te dar imagens proféticas do trabalho que você vai estar exercendo no reino de Deus. E todo trabalho, toda obra, quando uma pessoa está no reino de Deus, não importa que atividade você exerça na fábrica ou no comércio, isto é um trabalho do reino de Deus. Deus vai te dar imagens proféticas. Quando Davi adorar ao Senhor, nas adorações ele recebia imagens proféticas. E certa vez ele está salmodiando ao Senhor e o Espírito Santo toma e ele começa a ver Deus e ver Jesus. E ele começa a ouvir e ver um diálogo entre Deus e Jesus. E então Davi profeticamente diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Davi, lá no Velho Testamento, viu e ouviu Jesus sendo recebido na sua glória e em autoridade na direita de Deus. Eu digo para você, Deus trabalha com imagem específica. Você vai ver e você vai ouvir coisas a respeito da igreja, a respeito da sua vida, a respeito da sua casa, a respeito do teu ministério, porque os próximos anos são anos de revolução na terra. Abalarei os céus e abalarei a terra, diz o Senhor. Aleluia. E sabe, queridos, Deus está dizendo: encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós cremos que vamos experimentar uma glória de Deus que nós nunca experimentamos antes. Nem nas imagens que temos da igreja primitiva nós temos estas referências. Nós vamos experimentar a glória de Deus. Aleluia. Como nunca antes. Deus vai falar: encherei de glória esta casa. Lembra que a palavra é para a igreja e para a sua? Então fala aí para o seu irmão: Deus vai encher de glória a sua família, a sua casa. Aleluia. Porque Deus vai encher de glória a igreja. A igreja não pode ser gloriosa se a família não for gloriosa. Amém? Aleluia, uma revelação só. Agora Deus diz que vai fazer algo específico. Ele fala assim: minha casa, minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que o primeiro. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu vou prosperar muito a sua vida. Porque Deus está dizendo: eu vou te usar para abalar muita coisa. Eu vou te usar, Deus vai enviar pessoas a lugares. E Deus vai dar condições financeiras a você. Você entende isso? Deus não vai te prosperar para você focar na família e esquecer o ministério. Você vai cair naquilo que nós dissemos no começo. Tem gente que ganha um pouquinho mais de dinheiro, aí ele muda para um bairro melhor, para uma casa melhor e para pessoas, entre aspas, melhores. Eu falei: eu não posso me envolver com qualquer um, que agora eu sou do outro nível. E aí a pessoa fala que de tal tem que viajar para tal lugar, de tal tem que viajar. Viajar é muito bom. E Deus abre, né? Deus nos dá alguns presentes de vez em quando. Amém? Deus abre portas, manda a gente até para o Havaí. Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom, presente de Deus, não é? Carlão e a Suzy estiveram no Havaí esses dias. E louvado seja o nome do Senhor, né? É bom, Deus dá presente. Mas olha, Ele não põe dinheiro na sua mão para você esquecer o plano dEle na sua vida. Ao contrário, põe dinheiro na sua mão para você ser mais intenso e mais eficaz no reino. No reino. Nós somos soldados de Jesus. Quando vem recurso, a gente fala: isso aqui é ferramenta. Fala: recurso do reino é ferramenta de Deus para você. Fala para o teu vizinho aí. Fala assim: porque o dinheiro não é teu, é do Senhor. A prata é dele, o ouro é dele. Então, quando ele nos dá recurso, ele está nos dando ferramentas. É claro que Deus te abençoa, dando uma vida abençoada para você, dando uma vida com tudo aquilo que você tem de necessidade. Deus supre, amém? Mas ele vai dar recursos. E eu declaro, essa igreja é uma igreja tremendamente próspera no reino de Deus. Sua vida vai prosperar, sua casa vai prosperar, seus negócios vão prosperar, os teus planos vão prosperar, se eles estão estabelecidos em Deus, se o seu coração está em Deus, se a sua visão está no reino, você vai prosperar e vai prosperar muito. Aleluia! E o Senhor termina dizendo, nesse lugar eu darei a paz. Sabe, a guerra que nós estamos entrando hoje estabelece a paz de Deus em nossa vida, em nosso futuro. Gente, esse é o nosso destino, reinar com Cristo Jesus. Esse é o destino da igreja, reinar com Cristo Jesus. Nós vamos ser agentes de Deus para a transformação da sociedade, para a transformação das cidades, para a transformação de uma nação, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Venha o teu reino aqui na terra como no céu. Você crê nisso, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, traz imagens. Traz visões. Traz revelação. Senhor, eu quero orar como Davi. E eu creio, Senhor, na palavra profética que o Senhor enviou sobre a minha vida, dizendo que eu era tal qual Davi. Então eu quero orar como Davi, para que venham imagens que o Senhor deu no passado a Davi, quando ele disse, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Eu oro sobre mim e sobre a igreja, para que o Senhor dê imagens específicas, ó Deus. Imagens proféticas, visões proféticas, porque estas visões vão direcionar as nossas orações, vão direcionar o nosso clamor, vão encher de esperança o nosso coração, vão encher de alegria o nosso espírito, vão renovar as nossas forças. Então, Espírito Santo de Deus, desata uma unção profética neste lugar, desata visão profética, Senhor, desata adoração profética. Eu oro para que cânticos proféticos venham e nestes cânticos nós vamos estar declarando o que o Senhor vai estar fazendo no Brasil e no mundo, na tua igreja. Nós queremos cantar isso, Senhor, profeticamente. Nós queremos liberar isso, Senhor. Senhor, eu oro pela unção de governo. Deus, a nossa mente não pode entender. Nós temos dificuldade, Senhor, porque culturalmente nós recebemos como povo informação de que nada presta nesse lugar. Senhor, culturalmente nós recebemos aqui no Brasil uma mensagem de que as coisas produzidas aqui não prestam, os produtos brasileiros não prestam, só dos Estados Unidos ou da Europa. E nós temos recebido como povo uma carga de rejeição tão grande, sem contar dentro dos lares, ó Deus, quanta maldição não tem acompanhado gerações e gerações. Então nós entendemos que para nossa mente é difícil entender a unção de governo. Mas Senhor, eu oro, vem com o teu Espírito e implanta em nós. Senhor, abala a nossa vida com a unção de governo. Abala, Senhor, a nossa oração, as nossas palavras. Coloca em nós os teus decretos, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para o entendimento da autoridade que o Senhor está dando para a igreja nestes dias. E levanta-nos, não em nossa autoridade, mas na autoridade daquele que é autoridade sobre todas as coisas. Daquele que tem um nome sobre todo nome. Levanta-nos na autoridade do Senhor Jesus Cristo. E usa-nos na unção de governo. Usa-nos para decretar. Usa-nos para arrancar. Usa-nos para edificar. Usa-nos para juntar. Usa-nos, Senhor, na autoridade do Senhor Jesus. Levanta esta igreja, Senhor, na autoridade do Senhor Jesus. Levanta as famílias na unção de governo, Senhor. Aleluia, que a oração das crianças sejam orações de governo, de transformação. Que a oração dos adolescentes sejam orações de governo, de transformação. Que a oração dos jovens sejam orações de governo, de transformação. Que a oração dos casais sejam orações de governo, de transformação. Que a oração dos anciãos seja oração de governo, de transformação, Senhor. Oh, assim como o Senhor trouxe a palavra a Zorobabel, dizendo: desperta, esforça-te, Zorobabel, não temas. Assim, Senhor, faz conosco também, neste tempo, nestes dias. Desperta a nossa vida, amplia a nossa visão, desafia a nossa vida, Senhor. Leva-nos, empurra-nos, Senhor. Levanta-nos, desperta-nos, Senhor. Não são de governo. O Espírito suscita em nós a unção sacerdotal de Josué. Oh, a unção de intercessão. Senhor, suscita em nós o entendimento sacerdotal, não só por vidas, mas por famílias, por gerações e pela cidade. Deus, usa muitos aqui para curar a terra. Usa muitos aqui para transformar setores da sociedade, na política, na educação. Oh, Senhor, na saúde, no ensino. Senhor, usa nesta unção sacerdotal, a unção que traz cura. O sacerdote que leva aos pés do Senhor. Oh, usa-nos, Senhor. Deus, levanta o teu povo nesse lugar. Levanta a nossa vida, Senhor. Levanta, levanta, Espírito Santo. Imprime em nós a unção sacerdotal. Recebe sobre a tua vida a unção sacerdotal. Recebe esta unção sobre a tua vida. O Espírito de Deus vai te usar com poder. O Espírito Santo vai te usar com inteligência. O Espírito Santo vai te usar com estratégias. O Espírito Santo vai usar a tua vida de uma forma como nunca antes. Você vai receber revelação, sabedoria, discernimento de espíritos para esta unção sacerdotal que vem sobre a tua vida. Você vai ter visões de pessoas, de famílias, de lugares, de gerações. E Deus vai te usar para trazer cura. Oh, em nome de Jesus, recebe isso sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vem, Senhor, ousadia para o teu povo. Um espírito de ousadia sobre a tua vida, um espírito de ousadia no teu espírito, um espírito de ousadia na tua alma. Oh, não temais, diz o Senhor, porque o meu Espírito habita no meio de vós. Aleluia, por causa da aliança. Deus está te lembrando que você tem aliança com o Todo-Poderoso. Então não pense que é pequeno o que Deus vai fazer na tua vida. Não é por sua causa, é por causa dele, é por causa da aliança, é por causa da fidelidade do Senhor. E Ele está te lembrando: você tem aliança com o Deus Todo-Poderoso. Você tem aliança com o Avé e Avé, com o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Aleluia! Eu declaro sobre a tua vida prosperidade do Senhor vindo sobre você.